Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente no programa Igreja Presente. Hoje temos como tema as vivências na Jornada Mundial da Juventude. E vou pedir aos três participantes que se apresentem. Temos o nosso amigo
Miguel Fernandes.
Miguel Fernandes.
Ana Scaris.
E Bruno Vaz Sousa.
Muito bem. Bem, a conversa vai ser precisamente a partir da experiência que eles tiveram na grande Jornada Mundial da Juventude. Estejam conosco.
Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus e nos guia. Caber, face los errados, que perder foram per pecado. Entenderte que muy culpados son mais per ti son perdoados. Daos a día que dies faxia a ser folia mais que non debe.
Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus e nos guia.
A mostrar-nos debes carreira, orgar en toda maneira. Hacen par luz verdadera que tú darnos podes en lleira. Cadeus a ti otorgaría, ea querría por ti dare daría.
Santa Maria, estrela do dia, mostra-nos via, pera Deus e nos guia.
A Jornada Mundial da Juventude decorreu em Lisboa, de modo particular, do dia 1 a 5 de agosto, como a comunicação social divulgou abundantemente. Mais de 1.500.000 de participantes vindos de mais de 150 países. O Papa Francisco presidiu ao grande encontro mundial de jovens. Falou, teve gestos tocantes e foi de modo especial o mensageiro da confiança alegre e esperança viva. As suas palavras ecoaram no mundo, pois a comunicação social esteve presente em grande escala. As suas mensagens chegaram a todos. Houve frases lapidares e insistentes. A Igreja é para todos, todos, todos. E pediu para que os jovens participantes proferissem na sua língua todos, todos, todos. E dirigiu palavras aos jovens, dizendo-lhes que não tenham medo, mas tenham sonhos. Pelo sonho é que vamos, escreveu o nosso poeta, professor Sebastião da Gama. A palavra carinhosa e eloquente levou-nos a todos aqueles que participaram presencialmente ou através dos meios audiovisuais, digitais, levou-nos ao princípio da palavra de Jesus, através da sua mãe Maria Santíssima, que apressadamente foi visitar a sua prima Isabel, como consta no Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, no versículo 33. Uns, como disse, estiveram presentes com corpo e alma inteiros na Jornada Mundial da Juventude. Outros acompanharam-nos por os meios de comunicação social. Todos ficaram enriquecidos e integrados. E dizemos como o Papa, todos, as portas da Igreja estão abertas para todos. Mas antes de continuar, li ontem mesmo no Google um artigo que está um pouco envolvido nesta mística da Jornada Mundial da Juventude, onde há poesia, música, fantasia. E diz o pensador Anselmo Borges: tudo está reconciliado, tudo é perfeito, não há cisão de sujeito e objeto, e a tal o êxtase que até podíamos morrer, porque ainda não há morte. Tudo é apenas um instante, mas trata-se daquele instante em que a eternidade tange o tempo, e aí, nesse instante, o que há é a pré-vivência da vida eterna plena. Também aos rostos, e o que há de mais instante do que um rosto? Na Jornada Mundial da Juventude houve muitos rostos. Nele, o que vem é o infinito a visitar-nos, como alguém escreveu. Cada um único é um mistério. Em síntese, o mistério de Deus. Depois, a arte, que vai de canto à poesia e à escultura, da dança à pintura e à música. O poeta abre as palavras, descobre a alma das palavras, põe-nos a cantar e com o seu canto recria o mundo. Pela dança e seu ritmo, o corpo ergue-se acima do peso, é como se fugisse à lei da gravidade. E isso já é a antecipação do que São Paulo chamou, paradoxalmente, o corpo espiritual. Da contemplação da Virgem Branca, em Toledo, com aquele menino a sorrir para o enlevo da mãe, fica-se a saber que a pedra bruta é mais do que ela e quer ser mais divina. Com o par de voltas vermelhas e atacadores de Van Gogh em Amsterdão, percorremos os caminhos todos da vida e do mundo, e do cansaço, e sobretudo a sua esperança. Lá no termo do caminho, deve morar um reino e a perfeição. No belo, tornamos-nos vizinhos imediatos do próprio transcendente. Escreveu Jorge Steiner. A poesia, a arte e a música são os meios portadores desta vizinhança. Nomeadamente, a música é inseparável do sentimento religioso. Ela foi, durante muito tempo, e continua a ser hoje, a teologia não escrita, os que não têm ou recusam qualquer crença formal. E assim, com este texto de Anselmo Borges, vamos dar lugar ao diálogo. E assim temos conosco Miguel Fernandes, que viveu a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, conta-nos as suas experiências ou a sua vivência nesses dias maravilhosos passados à beira do Tejo.
Eu gostei muito, achei que foi uma experiência que muda a vida de uma pessoa, que faz com que ela veja o mundo de um ponto de vista totalmente diferente, que uma pessoa que sai lá com uma fé e um espírito de crença diferente. E acho que é uma experiência que toda a gente deveria ter experienciado, porque foi mesmo mágico, não só a parte mesmo religiosa, mas também a interação cultural com todos os países. Foi mesmo um momento incrível que nunca vou esquecer.
Sentiu a amizade e a fraternidade?
Senti.
Quais foram os povos que apreciou mais, ou melhor, que lhe deram mais surpresas?
As pessoas que mais vimos lá, de outras nacionalidades, era maioritariamente os espanhóis. Os espanhóis estavam por todo lado. Pareciam sempre espanhol na esquina. Impressionante. Depois de italianos. Mas também havia mesmo pessoas de muito longe, como Brasil, Colômbia. E isso impressionou-me, ver as pessoas a viajar meio mundo para se sentirem próximos ao Papa e para poderem renovar a sua fé e estar cada vez mais próximo disso, do Reino de Deus.
O que é que mais o sensibilizou naqueles momentos do Parque Eduardo VII ou lá embaixo, na Grande Praça da Graça?
Uma coisa que me tocou muito foi o discurso do Papa, primeiro, logo à chegada, em que ele dizia que Deus nos aceita a todos, Jesus, como somos, podemos pecar, podemos ser mesmo pessoas que não nos orgulhamos, mas no final do dia Ele está lá a nos amar e a nos adorar.
E a porta está sempre aberta.
A porta está sempre aberta para toda a gente.
Mas, oh Miguel, quando falamos de porta, nós estamos a ver um espaço de madeira ou de folha ou até ferro que está geralmente fechada para o exterior. Mas a porta que fala Francisco, será essa porta?
Acho que é mais uma porta espiritual, uma porta de aceitação, uma porta que, para os que não veem, ela existe, mas para quem consegue ver através dela, é que pode passá-la. Quem realmente sente o que está para lá da porta, é que tem força suficiente e coragem suficiente para passar.
Então, esta porta aberta, podemos dar um sinónimo que é o acolhimento sempre e a qualquer pessoa. Será?
Sim, senhor.
Muito bem, Miguel. Mas agora vamos dar a palavra à Ana Iscariz. Quantos anos tens, Ana?
16.
16. E participaste no tempo do preparatório da Jornada Mundial, aqui na Diocese, na tua paróquia?
Sim, não participei em todas, mas em algumas, sim.
E gostaste?
Gostei.
E a ida para Lisboa?
Foi muito fixe. As 5 horas de autocarro foram um bocadinho longas, mas valeu a pena. Chegámos lá com uma alegria imensa e o ambiente que havia em toda a cidade, seja nas ruas como nos momentos mais religiosos, era incrível.
Foste bem recebida, então?
Foi.
Não só pelos lisboetas,
mas por todo o mundo.
Por todo o mundo.
Sim.
Fizeste amizade.
Uhum.
Com que povos?
com gente um bocado todo mundo, os que mais foi os espanhóis, porque como disse Miguel era o povo que mais havia, mas italianos, franceses, e ele veio uma bandeira de Portugal e a minha bandeira foi para lá sem nenhuma assinatura e voltou para cá com a assinatura de quase todos os países que estavam lá presentes.
Muito bem. Qual foi o momento, como é dizer, que tu, dentro de ti, se é que o desejas contar ou podes contar, porque há experiências que a gente guarda para sempre, qual foi o momento que tu sentiste o que é ser cristã?
Foi na vigília que eu tive a sorte de poder assistir à vigília na parte da frente, porque os do coro davam duas pulseiras e a mim uma pessoa do coro disponibilizou-me essa oportunidade e marcou muito poder ver o Papa tão de perto e sentir essa energia positiva que ele transmitia e que toda a gente gostava de ouvir transmitia. Foi um momento muito bonito, pois o coro era excelente, houve vários momentos de luz LED no ar e o discurso que o Papa deu também foi muito giro. Uma frase que me marcou foi uma que ele disse que o único momento em que se devia em que era aceito orar para uma pessoa de cima a baixo era para ajudá-la a levantar-se. Esse momento marcou-me muito, pois eu nunca me tinha parado a pensar nisso e é realmente verdade e é uma frase muito importante que todos deviam aplicar.
E as músicas do grande coro com orquestra?
Eram muito giras e eles tiveram muito tempo a ensaiar. Era acompanhadas tanto pela parte do canto, com instrumentos de todo tipo. Acho que eram cerca de 200 pessoas que estavam 100% empenhadas naquilo e essa energia transmitiu-se para nós e acho que até o próprio Papa Francisco adorou. Deu uma vida às missas e à Via Sacra e tudo isso. Incrível.
Alguém veio de uma aldeia à cidade. Aqui, no Alto Minho. E foi a primeira vez que veio. E chegou lá à aldeia dela e disse: ah, o mundo é muito grande. Só para ter vindo da aldeia à cidade de Viana. No meio daquela multidão, tudo aponta para 1.500.000. Tu sentiste-te habitante da terra?
Senti-me, toda a gente acolhia toda a gente e estávamos todos por uma mesma causa, que era uma causa religiosa, todos queríamos ver o Papa, então senti-me muito acolhida e senti-me habitante. Senti-me eu e acho que 1.500.000 de pessoas que estavam lá.
Gostei de ouvir esta primeira comunicação da Ana Escariz. E vou dar a palavra a Bruno Vaz, que é arquiteto e que participou também da Jornada Mundial da Juventude em Viana. Arquiteto Bruno, fale-me lá da sua experiência da Jornada Mundial.
Ora bem, boa noite. Esta experiência vem na sequência também já de uma experiência que tive nas Jornadas de 2011, onde vivenciei um pouco esta magia que são as jornadas e que me levou a participar novamente, obviamente aqui em Portugal, não consegui participar nas edições anteriores, mas sendo aqui em Lisboa e como estudei lá, tive que ir. E como também catequista na paróquia e acompanhante de alguns miúdos de lá, também falamos muito sobre isto ao longo deste ano e quis mesmo que levar comigo, tal como me levaram, a experienciar as Jornadas Mundiais de Juventude.
E quais foram aqueles momentos que se sentiu realmente uma grande comunhão, uma grande comunidade a viver a mesma fé em Jesus Cristo e a venerar a sua Mãe Santíssima?
Posso falar de imensos momentos, porque apesar de tudo as Jornadas Mundiais de Juventude são é um encontro cultural e é um encontro de vivência externa, de comunhão, de abraços, de partilha, mas também é um momento e é um encontro de escuta, e neste caso de escuta do Papa, não é? E o mais impressionante, e é onde acho que nós nos sentimos mais no espírito de Cristo é nos momentos de silêncio, de escuta do Papa e das várias atividades que existiram. Apesar de ser 1,5 milhão de pessoas, não sei se em todos os encontros, mas nos momentos de silêncio, de interiorização, também nós sentimos aí a presença e a comunhão com toda aquela gente que estava ali presente pelo mesmo motivo.
O Bruno falou no silêncio. Um escritor que registrou este pensamento. O silêncio é a harmonia de quem fala com Deus. Houve essa harmonia na Jornada Mundial da Juventude?
Houve sem dúvida nesses momentos, e não só, porque, mais uma vez, apesar dos momentos de exteriorização e de partilha e de convívio, se passássemos em qualquer igreja de Lisboa, todas elas estavam totalmente repletas e preenchidas com momentos de oração e momentos de interiorização. Portanto, é vivida numa dimensão muito, muito extensa.
Eu tenho a impressão, devido à informação recebida, que numa igreja de Lisboa, não sei se de São Domingos, estava lá...
As orações de Teizé.
Ora, muito bem. A comunidade de Teizé. Eu escrevi há tempos um artigo acerca da Jornada Mundial da Juventude e comecei por fazer a relação precisamente no Concílio de Jovens, que se realizou em Teizé em 1974. Éramos 3, 4 companheiros. E também foi uma vivência formidável, porque éramos mais naquela altura de 40 mil. E ficámos hospedados onde? Teizé fica num altinho, tinha um vale. Onde cultivam o centeio, e nesse ano cortaram o trigo mais cedo, para que os que viessem ao congresso ou ao concílio de jovens pudessem montar as tendas. Pronto. Realmente o que me tocou mais foi que nas horas de oração comum, como sabem, dizia, preciso dizer, uma comunidade também especializada não só na arte, mas na poesia, na música, as senhoras decorriam em 7 tendas enormes de circo, então via-se o espaço todo. É um facto curioso é que, como é que eram as refeições? Chegavam cerca de meia dúzia de caminhões do exército que traziam as rações para todos. Tive a oportunidade de dar um abraço no Roger Schutz, o fundador da comunidade. Assim como eles estiveram em Lisboa, e quando se entra em Teizé ou num local em que eles estão a fazer oração, o silêncio é eloquente. Uma jovem de Viana, que há tempos foi a Teizé, fez 2 observações. Primeiro, a beleza da música, o ambiente que se cria, o silêncio e o não prolongamento de muitas orações. 3 elementos formidáveis. Deixar que aquele pouco que se transmite da Bíblia, de divino, seja sentido profundamente. Bom, mas o Papa Francisco é muito amigo dos jovens. Ele é amigo de toda a gente, não é? Alguns até chamam o ovozinho. Ele escreveu uma encíclica no ano 2019 que tem um título muito interessante, Cristo Vive. E a certa altura ele diz que os jovens são o agora de Deus. Poderíamos tentar descrever as características dos jovens de hoje, mas antes de mais quero apresentar a advertência dos padres sinodais. A composição do sino tomou visível a presença e o contributo das diversas regiões do mundo e pôs em destaque a beleza de sermos Igreja Universal. Mas vamos ouvir Carminho a cantar a estrela, que foi cantada diante do Papa.
Que vindo sabes tu aquilo que fizeste por mim e até por ti quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só ser. A estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou o chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela. Não mais estarei sozinha, estou bem crente que o teu feixe de luz por obra me segue agora. Tu és a estrela que guia o meu coração, tu és a estrela. És o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela e eu sou o peregrino, tu és a estrela e eu sou o peregrino.
E a canção terminou: tu és a estrela, estrela do peregrino. Todos aqueles que foram às Jornadas Mundiais de Juventude foram peregrinos. Foste um peregrino, Miguel?
Sim, senhora.
O que é um peregrino?
Alguém que segue a palavra que o Papa tem a dizer. Alguém que tem fé. Alguém que segue a fé sem fechar os olhos abertamente.
Ana Escariz, o que é ser peregrino?
É alguém que segue o seu objetivo, de certa forma. É uma peregrinação, tal como há os Caminhos de Santiago, uma peregrinação para chegar até o apóstolo. Neste caso, a peregrinação foi chegar até ao Papa Francisco, uma pessoa que os cristãos tendem a adorar e gostam de ouvir. Uma peregrinação é toda uma preparação para estar preparados, para poder ouvir, para poder receber o corpo de Deus. É todo um processo para estar, de certa forma, curados, sem nenhum pecado, o mais limpo possível, por assim dizer.
E agora, a partir, pedia ao Bruno que nos desse o seu, vamos dizer, o seu conceito, a sua visão do que é ser peregrino.
Ser peregrino é fazer uma caminhada, é ter um início, comprometer-se com essa caminhada, e ir de encontro a algo. E nestas jornadas nós fomos como peregrinos, inicialmente, de encontro ao Papa. Mas o que nos fez crescer, para além dos momentos de estar com o Papa, foi a caminhada até ao Papa, os momentos até ao Papa, seja com os restantes elementos e pessoas de todos os países, seja pelas dificuldades que passamos, que nos tornaram mais fortes, pelos momentos de partilha que fizemos. Portanto, ser peregrino é enfrentar todos esses momentos da caminhada até o nosso crescimento e a nossa finalidade da caminhada em questão, que neste caso foram as jornadas.
Ana referiu os peregrinos que passam aqui pelo caminho da costa em direção a Santiago de Compostela. Há muitos livros e escritos sobre os peregrinos, a peregrinação. Mas há um que diz que é um peregrino, aquele que sai da sua casa e leva consigo angústias, que leva consigo uma vida por vezes pesada e que tem uma meta a atingir. E neste caminhar consigo, sozinho às vezes, outras vezes acompanhados, vai descobrindo algo que lhe é saudável intelectualmente, espiritualmente. Aliás, há um escritor, Carandel, que diz: quais são os motivos que levam à peregrinação? Neste caso, a Santiago de Compostela. Um pode ser um motivo cultural. Outro pode ser um motivo...
desporto.
Disso, aventura, desporto. E outros peregrinam por fé, para buscar realmente um contacto íntimo e sentir emoções que o levam precisamente a descobrir o transcendente, o divino. Mas o Papa, o que disse, é tudo fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia e na doutrina que a Igreja tem feito através dos tempos. Eu citei há pouquinho a encíclica Cristo Vive, que o Papa Francisco escreveu no ano de 2019, dirigida aos jovens. Tem no capítulo 5, ele intitula como Caminhos de Juventude. A juventude, fase do desenvolvimento da personalidade, caracteriza-se por sonhos que vão tomando corpo, por relações que adquirem cada vez mais consistência e equilíbrio, por propósitos e experiências, por escolhas que vão construindo gradualmente um projeto de vida. Neste período da vida, os jovens são chamados a projetar-se para a frente, sem cortarem as suas raízes, a construir autonomia, mas não na solidão. O Miguel, a Anascaris e o Bruno sentiram solidão nas Jornadas Mundiais da Juventude?
Não.
Não.
Nunca.
Estavam todos em ambiente de família. E continua o Papa na carta dele: o amor de Deus e a nossa relação com Cristo vivo não nos privam de sonhar, mas não exigem que reduzamos os nossos horizontes. Pelo contrário, esse amor promove-nos, estimulando-nos, lança-nos para uma vida melhor e mais bela. A palavra inquietação resume muito das buscas dos corações dos jovens, como dizia Paulo VI, nas insatisfações que atormentam. A juventude, que é a vossa idade, é a idade do sonho. O que é que quero ser quando for grande? Pergunta-se às vezes às crianças. Vocês já não são crianças, são jovens. Então, podemos saber um pouco quais são os vossos sonhos, Miguel?
Eu gostava de seguir uma carreira musical.
Musical. Ana?
Eu gostava de estudar Psicologia em Espanha.
Espanha. Já agora, em que universidade?
Santiago de Compostela.
Muito bem, Santiago de Compostela, aqui ao lado. E o Bruno? Quais são os sonhos?
Eu, graças a Deus, estou a realizar o meu sonho, que é de ser arquiteto.
Sente-se bem no risco certo?
Sinto muito bem.
Agora, quase como podemos dizer risco certo, dizemos dizer o computador acertado.
Não, mas ainda há muitos riscos.
Ainda há muitos riscos, não é? Voltando ao pensamento do Papa, na carta Cristo Vive, ele diz que é preciso uma pastoral juvenil na Igreja. A porta está aberta para todos, mas há uma fase de crescimento dos jovens que começam as interrogações e por vezes começam as interrogações das lições de catequese, dos conselhos dos pais, do conselho de uma pessoa adulta, amiga. Então o Papa refere que era preciso que a Igreja estabelecesse uma melhor pastoral de juventude. E fala mesmo em atividades concretas. Uma já estão a ver, que é, por exemplo, a aventura, as caminhadas, o desporto, a música, Miguel, a música, e outras modalidades. Espaços onde os jovens possam estar e ali afirmar-se e arranjar até à disposição do equipamento ao seu modo. E, de modo especial, diz-se numa frase que quem não tem um grupo está isolado. Quem não tem um grupo. E preparar um grupo de amigos, os amigos que se ajudam uns aos outros. Então, uma pastoral popular juvenil, até diz o Papa. O que é que vocês acham disso? Acham que as nossas paróquias estão preparadas para não só falar da Bíblia, da história da Igreja, ou das dificuldades da vida, ou estão preparados para ajudar o vosso desenvolvimento integral como cidadãos que têm fé em Jesus Cristo, em Deus Pai, Espírito Santo? O que é que achas, Miguel?
Acho que é mais a segunda opção.
Qual é a segunda opção?
Que é mais a coisa da fé, da Igreja estar a criar pessoas. Está mais a incentivar pessoas jovens a tentar meio que ganharem coragem e não sentir medo de exprimirem a sua fé e o seu amor por Deus, por Jesus.
Mas sozinho ou em grupo?
Sempre em grupo, com mais pessoas é mais fácil. E há sempre uma ajuda, sempre uma ajuda.
Tu tens um grupo de amigos com quem conversas, com quem tocas a música?
Tenho, sim, senhor.
São muitos? Poucos?
Tenho um grupo de amigos e tenho sempre amigos em todo o lado. Sou uma pessoa extrovertida, consigo sempre fazer amigos em muita gente.
E o vosso espaço onde vocês reúnem ou fazem a aprendizagem da música é privado? É da paróquia? É da localidade?
É privado. É um sítio nosso, andamos lá e fazemos a nossa música.
Mas a paróquia de Senhora Fátima até tem uma escola de música.
O coro?
Não, escola de música mesmo, o cavaquinho, por exemplo.
Não, mas não é esse tipo de música.
Hã?
É música rock.
A vossa é de fazer barulho?
Fazer barulho.
Ora, muito bem, acordar, não é?
É isso.
E tu, Ana, o que é que achas? Tudo que paróquia és?
A paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Ah, também. Porque eu vi aqui Escariz é uma aldeia ali de Ponta Barca, não é?
É.
Claro que tinhas vindo de Escariz.
É.
Achas que há necessidade de ter assim um grupo, um espaço na paróquia para os jovens se encontrarem, para falarem, para fazer um acampamento, para fazer caminhadas, para aventura, para ouvir música, para conversar, para ler um livro?
Eu acho que sim. Por exemplo, o grupo de jovens, eu acho que é uma ideia muito fixe. Para isso é preciso que os jovens alinhem, porque na nossa idade é uma idade em que os jovens temos um pouco de receio de falar na nossa fé ou assim, por medo de não nos aceitarem ou de gozarem connosco. Mas essa ideia acho que seria muito interessante, porque lá está, apesar de haver momentos religiosos, claro, também teríamos, como você diz, momentos de caminhadas, momentos de lazer, e seria um momento em que seríamos nós mesmos, poderíamos ter a nossa opinião, que ninguém nos iria julgar, e seríamos felizes dentro da nossa paróquia.
Muito bem. Bruno, faz favor.
Sim, se calhar posso dizer que na catequese tentamos fazer isso, né? Ter momentos de partilha. Acho que o grupo, este tipo de grupos, após a catequese, a caminhada de catequese, que estes dois jovens acabaram de terminar e foram crismados até este ano, é fundamental para dar continuidade a essa partilha e essas vivências num grupo com pessoas com quem nos identificamos a esse nível, ao nível da fé.
Eu, por vezes, escuto alguns jovens dizer o seguinte: sabe, Eu acredito em Deus. Eu tenho fé. Mas não gosto de muitas coisas que se fazem para aí à base da igreja. Vocês são capazes de comentar esta expressão? Miguel.
Na minha opinião, eu meio que concordo com essa frase, porque eu acho que, sem querer ser desrespeitoso, mas acho que a igreja, e ainda bem, está cada vez mais a se modernizar e cada vez mais a corresponder com as necessidades dos jovens hoje em dia. Por exemplo, o padre Guilherme, o DJ, é uma ideia excelente, uma ideia que está mesmo a atrair, mesmo a sério. Eu tenho amigos meus que adoram, está mesmo a atrair pessoas, e eu sinto que é isso que a igreja estava mesmo a precisar, que era uma mudança mais apropriada para esta nova geração, porque nós somos o futuro da igreja.
O futuro é agora.
É isso.
Ana.
Lá está, eu acho que se a igreja não se modernizar, vai acabar por perder jovens. Porque uma coisa é a igreja há 50 anos atrás, em que as pessoas tinham outra mentalidade e outros ideais, e a igreja agora, em que os jovens foram evoluindo com o passar dos anos e têm outros interesses e foram criados em outra cultura. Se a igreja não avançar com eles, pouco a pouco os jovens vão perdendo o interesse. Por isso, sim, eu concordo que a igreja devia evoluir um pouco, e é realmente algo que está a conseguir fazer.
Sim, não significa que os jovens tenham perdido a fé. Eu acho que a fé mantém-se, a única coisa que diferencia é mesmo os novos tempos, novos ares, novas maneiras de ver o mundo.
O Miguel fazia uma intervenção muito séria. Li há poucos dias um artigo de um teólogo em que distinguia espiritualidade da palavra religião. Então ele afirmava que há muita gente a viver a sua espiritualidade, a acreditar num ser divino. Construiu esta grande catedral que é a criação onde nós vivemos. Por outro lado, não são religiosos, não cumprem os ritos, não fazem determinadas cerimónias, mas são espirituais, têm espiritualidade. Ana, o que é que achas?
Eu acho que sim. A espiritualidade realmente é algo muito diferente de algo religioso. E os jovens de hoje em dia, muitos deles, tanto são religiosos como também sentem a espiritualidade que anda no ar e gostam de, para além de ir à missa, praticar outras coisas mais relacionadas com esse outro tema, com a espiritualidade.
Bruno, faz favor.
Eu pessoalmente acho que o ser humano em si tem uma natureza que anseia sempre esse lado espiritual. E há várias formas de procurar isso, não é? Há quem não sinta, há quem se sinta totalmente ateia ou desligado, qualquer tipo de sentimento desse tipo. Mas quem, acho que na maioria as pessoas procuram. Daí cá, pronto, como tinha dito há bocadinho, as caminhadas a Santiago de Compostela, muitas delas, algumas são por desporto, tudo bem, algumas são por procura de algo e de preenchimento de algo que necessitam, que cada pessoa necessita na sua vida.
Eu encontrei a espiritualidade nos caminhos de Santiago.
Exatamente.
Chegar a Santiago e todo esse processo, para mim foi algo muito bonito de viver e consegui encontrar a espiritualidade.
Já foste fazer o caminho?
Já, fui em abril deste ano.
Ah, muito bem, parabéns. Olha, eu já fiz 3 vezes.
E eu quero repetir.
Com jovens. A escola do Liceu, de Viana, Santa Maria Maior, Arcos do Alvez, da Ponte Lima. Fomos 3 vezes e recebemos a chamada Compostela.
Eu
aquele documento. É? Muito bem, o nosso programa está quase a chegar ao fim. Não sei se querem dizer alguma coisa que eu não perguntei ou não suscitei. Miguel.
Não, acho que já foi tudo basicamente dito.
Ana.
Que se alguma vez tiverem a oportunidade de assistir às jornadas, que não hesitem e que vão, porque vale muito a pena. É uma experiência incrível e que nunca mais vão esquecer na vida.
Bruno.
Sim, um bocadinho na sequência do que a Ana está a dizer, é incrível sentir num 1,5 milhão de pessoas uma comunhão total por um objetivo comum, de um civismo espetacular, de uma alegria espetacular, porque isto andar na religião ou na espiritualidade não é de sermos tristes, nem beados, nem quer que seja, é mesmo de sermos alegres e fraternos uns com os outros.
Mas houve a preparação, houve os dias da Jornada Mundial de Juventude presididas pelo Papa Francisco, estimado por crentes ou não crentes, mas agora existe o pós-Jornada Mundial da Juventude. Então, o vosso contributo para que surjam grupos de jovens comprometidos na aventura, no companheirismo, na música, na espiritualidade, é uma responsabilidade que vocês contraíram ao ouvir aquelas palavras sábias. A Igreja está aberta para todos, todos, todos. E não olhes como disseste há pouquinho?
Só podemos olhar para as pessoas de cima a baixo para ajudar a levantá-las.
Muito bem. E o nosso programa está a terminar e vamos terminar precisamente com o Magnificat de Maria. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta, se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva e hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos aos seus tronos e saltou os humildes. Aos famintos se encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como a tinha prometido a nossos pais, Abraão, e à sua descendência para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa. Pois é o momento de agradecer ao Miguel Fernandes, à Ana Escariz, ao Bruno Vaz, a sua presença neste programa, relatando um pouco as suas vivências na Jornada Mundial da Juventude, desde o dia 1 de agosto ao 6 de agosto. Foram vivências lindas e que ficaram, de certeza, a marcar uma referência no itinerário da sua vida. Muito obrigado pela vossa presença no programa. Estamos em tempo de férias, pois boas férias para todos. E estamos também nas boas festas da Romaria da Senhora da Agonia. Saudamos especialmente as pessoas que vivem na Ribeira Benense, pela sua simpatia, amiga, conversadora e grande devoção a Nossa Senhora da Agonia. Aqui há anos entrevistei uma senhora da Ribeira e o pai tinha um barquinho para ir à pesca. Então ela contou-me o seguinte episódio: o meu paizinho, ao sair a barra, voltava-se para o santuário da Senhora da Agonia, tirava o boné e dizia aos companheiros da embarcação: vamos com Nossa Senhora e que Deus nos abençoe. E só depois é que colocava o boné. Uma grande lição. Vocês também são portadores dessas lições para os vossos amigos, para as vossas famílias, para os vossos companheiros. Boas festas da Senhora da Agonia e boas férias. E estamos a ouvir o canto do Magnificat do compositor Rubra. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.